Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Filomeno Lopes. Noite tranquila para o Papa Francisco, que está a descansar. Esta é a atualização para os jornalistas divulgada na manhã deste sábado, dia 8 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé, sobre a saúde do pontífice internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, reflexões do Padre Sócrates, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Noite tranquila para o Papa Francisco, que está a descansar. Esta é a atualização para os jornalistas divulgada na manhã deste sábado, dia 8 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé sobre a saúde do pontífice, internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral. Nesta sexta-feira, o pontífice continuou alternando a ventilação mecânica durante a noite e a oxigenação de alto fluxo durante o dia com o uso de cânulas nasais. A situação é estável num quadro que permanece complexo. Irmãos e irmãs, também nesta noite, com a oração do terço, invoquemos Maria, saúde dos enfermos, pela saúde do Santo Padre Francisco. Este foi o convite com o qual o cardeal Lázaro Wensikyu, prefeito do dicastério para o clero, introduziu na noite desta sexta-feira, dia 7 de março, na Praça de São Pedro, o terço pelo Papa, que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova a 12 noites consecutivas para pedir a graça da boa recuperação do pontífice. A oração é organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma. O cardeal sublinhou que a Virgem que, de maneira única, participou do mistério da Cruz de Cristo é o ícone perfeito da maternidade da Igreja, a qual toda pessoa batizada deve corresponder. Mãe carinhosa, ela brilha como um sinal de esperança para todos aqueles que invocam a sua ajuda. Enfrenta a imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o cardeal Liu conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma e de centenas de fiéis e peregrinos que também se reuniram à luz das velas para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Após a meditação dos mistérios dolorosos na primeira sexta-feira da quaresma e a oração da Salve Rainha, depois das ladainhas lauretanas, o cardeal Yu invocou Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremos pro Pontífice e o cardeal despediu-se dos presentes com uma bênção.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O Santo Padre nomeou o bispo da Diocese de Bafatá, no leste da Guiné-Bissau, o reverendo Padre Victor Luiz Camacha, da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, e até então, definidor-geral da Ordem dos Frades Menores Franciscanos para a África. O padre Victor Luiz Camacha nasceu no dia 27 de abril de 1967, estudou Filosofia e Ciências Humanas no Instituto Superior Dom Bosco de Lomé, no Togo, e Teologia no Seminário Maior de Aniama, em Abidjan, na costa do Marfim. Depois de ter emitido os votos perpétuos em 1997, foi ordenado sacerdote no dia 2 de maio de 1998. Está a ser celebrada hoje na Basílica de São Pedro o 50º aniversário do movimento Pró-Vida e o Jubileu do Mundo do Voluntariado. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou do Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, uma mensagem que foi lida pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, durante a celebração da Santa Missa esta manhã na Basílica. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Uma importante coincidência está sendo celebrada nesse sábado na Basílica Vaticana. O 50º aniversário do nascimento do movimento Pró-Vida e o jubileu do mundo do voluntariado. São muitos os participantes da peregrinação promovida pelo próprio movimento com a passagem da Porta Santa e a missa celebrada pelo cardeal Pietro Parolin. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou do Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, uma mensagem datada de 5 de março, e lida pelo secretário de Estado. O pontífice recordou o compromisso da organização ao longo dos anos, em harmonia com a Igreja, e que indica uma projetualidade diferente, colocando a dignidade da pessoa no centro, privilegiando aqueles que são mais fracos.
Il concepito rappresenta per eccellenza ogni uomo e donna che non conta, che non ha voce.
O concebido representa, por excelência, todo homem e mulher que não conta, que não tem voz. Colocar-se ao seu lado significa ser solidário com todos os descartados do mundo. E o olhar do coração, que o reconhece como um de nós, é a alavanca que move essa projetualidade. Francisco reconhece o valor do serviço prestado pelo Movimento Pró-Vida, cujo primeiro broto foi o Centro de Ajuda à Vida, nascido em Florença em 1975, por iniciativa de Carlo Casini. Um serviço que depois foi ampliado com as casas de acolhida, os serviços SOS Vida, o projeto GEMA e os Bençãos para a Vida, caracterizados pelo estilo de aproximação e de proximidade com as mães em dificuldade por causa de uma gravidez difícil ou inesperada, realizado com franqueza, amor e tenacidade, mantendo intimamente unida a verdade e a caridade para com todos. Daí o incentivo a buscar a tutela social da maternidade e a acolhida da vida humana em todas as suas fases. Em um mundo em que os jovens são mais sensíveis ao cuidado da criação, observa o Papa, a cultura do descarte, ao invés, se difundiu. Por isso que é necessário um compromisso a serviço da vida, especialmente quando ela é mais frágil e vulnerável, porque é sagrada, criada por Deus para um destino grande e belo. Porque uma sociedade justa não se constrói eliminando nascituros indesejados, os idosos, que não mais autônomos, ou os doentes incuráveis. O sim à vida é um sim à civilização do amor, à renovação da sociedade civil, porque, dessa forma, as mulheres podem se libertar do condicionamento que as leva a interromper a gravidez. De fato, está diante dos olhos de todos que a sociedade atual está estruturada nas categorias de possuir, de fazer, de produzir e de aparecer. O seu compromisso, em harmonia com o de toda a Igreja, aponta para uma projetualidade diferente, que coloca a dignidade da pessoa no centro e privilegia os mais fracos. Em sua mensagem ao Movimento Pró-Vida, Francisco convida a apostar nas mulheres, em sua capacidade de acolhida, de generosidade e de coragem. A esperança é que os centros de ajuda à vida se tornem pontos de referência para aqueles que buscam o apoio de toda a comunidade civil e eclesial. Agradeço-lhes pelas páginas de esperança e ternura, escreveu o Papa, que vocês ajudam a escrever no livro da história e que permanecem indeléveis. Elas dão e darão muitos frutos. No final do texto, Francisco invoca sua bênção, confiando cada um a Santa Teresa de Calcutá, presidente espiritual dos Movimentos pela Vida em todo o mundo. Antes da leitura da mensagem do Papa, o Cardeal Parolin convidou as pessoas a rezarem pela saúde do Papa.
Ci sentiamo tuttavia profondamente uniti a lui e preghiamo per la sua salute.
Após a leitura do texto de Francisco, ele ofereceu a sua reflexão. O Cardeal exortou o Movimento pela Vida a continuar a ser companheiro de viagem das mulheres e das mães, com as quais se pode sentir a proximidade de Jesus, a não desanimar, porque aquele que é a vida lhes dá a vida e a dá em abundância. Em seguida, o Cardeal Parolin recordou as mais de 270 mil crianças que foram ajudadas a nascer e as exortou a sempre semear o bem. Por fim, citando o fundador Carlo Casini, ele enfatizou que a defesa da vida humana é um dever moral e civil de todos, que a defesa da família passa pela promoção da vida e que é necessário se opor à cultura da morte, uma cultura que se manifesta em práticas como o aborto, a eutanásia, e em uma mentalidade que vê a vida como algo relativo, a ser escolhida ou encerrada, de acordo com as circunstâncias.
Hoje, sábado, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Este dia é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1975. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem as suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. O Papa Francisco, no Ângelus do dia 8 de março de 2015, fez uma especial saudação a todas as mulheres do mundo, dizendo, e citamos, hoje, 8 de março, uma saudação a todas as mulheres. Todas as mulheres que todos os dias procuram construir uma sociedade mais humana e acolhedora. E um agradecimento fraterno também àquelas que, de mil maneiras, dão testemunho do Evangelho e trabalham na Igreja. E esta é uma oportunidade para reafirmarmos a importância e a necessidade da sua presença na vida. Um mundo onde as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, porque as mulheres não apenas trazem vida, mas nos transmitem a capacidade de ver além. Elas vêm além delas. Nos transmitem a capacidade de entender o mundo com olhos diferentes, de sentir as coisas com um coração mais criativo, mais paciente, mais terno. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias, não comeu nada, e passado este tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe, Oh, se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe, Está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra e disse-lhe, bem, eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe, está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus, até certo tempo. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
No início do caminho quaresmal, a liturgia nos convida a um tempo de introspecção e conversão, chamando-nos a reavaliar nossas prioridades e a buscar uma renovação interior. Nesse período de 40 dias, somos desafiados a redescobrir o que é essencial, a focar em Deus como a verdadeira fonte de vida, em vez de nos perdermos nas falsas promessas que o mundo oferece. A palavra metanoia, que significa uma transformação profunda da mente e do coração, é central nesse processo. A quaresma não é apenas um tempo de penitência, mas também uma oportunidade para crescermos na fé, renovarmos nosso compromisso com Deus e nos abrirmos à sua graça. A reflexão sobre a primeira leitura do primeiro domingo da quaresma traz à tona um aspecto fundamental da relação do povo de Israel com Deus, o reconhecimento de que tudo vem de Deus, incluindo os frutos da terra e as bênçãos da vida. A entrega das primícias, isto é, os primeiros frutos da colheita, era um gesto de gratidão e de reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. O contraste entre a prática israelita e a dos cananeus que ofereciam seus primeiros frutos a Baal, revela não só uma diferença de crença, mas uma profunda afirmação de fé em Deus como a verdadeira fonte de toda a abundância. A ação de oferecer a Deus as primícias não era apenas uma questão de ritual, mas um gesto concreto de confiança e dependência de Deus, reconhecendo que Ele é o dono de tudo o que temos e somos. Esse gesto de oferecer as primícias se estende para nós hoje de várias formas. Na quaresma, somos chamados a oferecer as primícias da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos bens, das nossas energias a Deus. É um ato de renovação da nossa confiança e de gratidão pelo que Ele nos dá. É um convite a refletirmos sobre o que damos a Deus em nossas vidas. Estamos oferecendo o melhor de nós, o nosso coração, nossas habilidades, nossas ações. A atitude do israelita que oferece as primícias de sua colheita a Deus é, sem dúvida, um gesto de reconhecimento e gratidão por tudo o que Ele fez e continua fazendo pelo seu povo. É um ato simbólico que nos ensina que, ao recebermos tantos dons de Deus, o mínimo que podemos fazer é reconhecer sua generosidade e responder com ações de gratidão. No entanto, muitos dos dons de Deus são tão habituais e cotidianos que, muitas vezes, nem prestamos atenção a eles. O simples fato de acordarmos todos os dias, de termos alimento, saúde, amigos e famílias, o dom da vida em si, são coisas que muitas vezes damos como garantidas. E é justamente nesse ponto que entra a importância da gratidão, não apenas como uma palavra, mas como uma atitude constante em nossas vidas, de reconhecer o que Deus nos dá a cada momento e fazer disso uma expressão de louvor. Ser grato a Deus não se limita a momentos especiais de oração ou celebração, mas é uma postura diária, uma forma de viver. Isso implica em pausar para reconhecer e agradecer pelo que temos, mesmo nas pequenas coisas, como a beleza de um amanhecer, a bondade de alguém ou até os desafios que, de alguma forma, nos ensinam e nos aproximam de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, nos leva a uma compreensão profunda sobre a fidelidade de Deus e a possibilidade de reconciliação e conversão. Paulo, em seu discurso, afirma que, apesar de Israel ter recusado a proposta de salvação trazida por Jesus, o plano salvador de Deus não falhou. Deus permanece fiel à sua promessa, e o povo de Israel não perdeu para sempre o acesso à salvação. Ao contrário, a rejeição inicial de Jesus não é irreversível. A mensagem central de Paulo é de esperança. Embora muitos israelitas não tenham aceitado Jesus como Messias, Deus, em sua infinita misericórdia, oferece uma nova oportunidade de reconciliação. Para Paulo, a salvação está disponível para todos, inclusive para Israel, desde que o povo reconheça Jesus como o Cristo e aceite a proposta de salvação que ele traz. Essa mensagem de Paulo é um lembrete de que a misericórdia de Deus não tem limites e que ele sempre oferece uma nova chance de conversão e renovação. Essa reflexão paulina pode também nos tocar pessoalmente, pois todos nós, de alguma forma, temos momentos em que nos afastamos de Deus ou tomamos decisões que nos distanciam dele. Contudo, o exemplo de Israel, segundo Paulo, nos mostra que não há um ponto sem retorno. A fidelidade de Deus significa que, a qualquer momento, podemos nos voltar para Ele, corrigir nossas opções e aceitar a proposta de salvação que Ele oferece, não apenas uma vez, mas continuamente ao longo de nossa vida. O Evangelho de Lucas nos apresenta um momento decisivo da vida de Jesus, que, guiado pelo Espírito Santo, se retira para o deserto para um tempo de oração e jejum de 40 dias. Durante esse período, ele é tentado pelo diabo, o que revela não só uma humanidade de Jesus, mas também a sua fidelidade total ao Pai e à sua missão. Cada tentação representa uma tentativa de desviar Jesus de sua missão e identidade como Filho de Deus. O diabo tenta Jesus de três formas que podem ser compreendidas como tentativas de desviá-lo de sua missão ou de desvirtuar sua compreensão de quem ele é. Primeira tentação, transformar pedras em pão. O diabo desafia Jesus a usar seu poder divino para satisfazer sua fome, depois de um longo período de jejum. Segunda tentação, lançar-se do pináculo do templo. O diabo tenta Jesus a usar um milagre para forçar Deus a intervir em seu favor, colocando-o à prova. Terceira tentação, adorar o diabo em troca dos reinos do mundo. O diabo oferece a Jesus todos os reinos da terra, se ele se prostrar e adorá-lo. Essas tentações revelam as estratégias do mal para nos afastar da nossa verdadeira missão e da dependência de Deus. Cada resposta de Jesus nos lembra que a fidelidade a Deus não significa viver segundo as normas e promessas deste mundo, mas seguir a vontade de Deus, confiando em sua providência e vivendo conforme os princípios de sua palavra. Em um nível mais pessoal, As tentações de Jesus nos convidam a refletir sobre como lidamos com as tentações em nossa própria vida. Buscamos atender aos nossos desejos imediatos e materiais ou confiamos que a verdadeira satisfação vem da dependência de Deus? Estamos sendo tentados pelo poder e reconhecimento mundano ou nossa verdadeira busca é servir a Deus com humildade? Tentamos forçar Deus a agir em nosso favor ou confiamos na sua vontade soberana? Este Evangelho, especialmente no início da Quaresma, nos oferece um convite a refletirmos sobre nossa própria caminhada de fé e como, ao seguir Jesus, podemos resistir às tentações que nos afastam de Deus. Como você se sente ao refletir sobre essas tentações e suas próprias respostas a elas? O que podemos aprender de Jesus sobre como viver de maneira fiel, mesmo nas dificuldades e tentações da vida? Tenha um bom início de Quaresma.